Esta é a 16ª semana meditando em João. Estamos compreendendo um pouco desta introdução, porque são os primeiros três capítulos ainda. A mensagem de hoje, ela continua o capítulo 3, num trecho que é uma narrativa da conversa entre Jesus e Nicodemos. Então mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler logo a seguir. Mas eu queria que você pensasse um pouco comigo ainda nesta introdução do que Deus tem para falar conosco hoje um pouco mais sobre a nossa fé e a salvação que temos nele. No capítulo 2, no último trecho meditado, nós olhamos algumas razões não genuínas para se crer em Jesus. Seria uma confrontação de nossas expectativas. Ali foram aplicados da seguinte maneira, de que muitas vezes o cristão ou o evangélico, ou nós, de modo geral, mesmo salvo, ele crê em Cristo apenas como um milagreiro, alguém que pode resolver problemas, que pode fazer milagres a favor dele. É uma fé falsa, é uma fé espúria. Crer nele também porque ele pode evitar perseguição. Muita gente vai a Jesus achando que Jesus vai dar uma vida confortável. Outros vão a Jesus simplesmente por crer que ele pode corresponder à fé. Eu vou porque Jesus vai satisfazer os meus desejos. Eu creio desta maneira, encaixe Jesus lá. E depois, do capítulo 2, a conclusão de João, naquele trecho, foi que Jesus avalia a fé de todos e Jesus não é enganado. No final do capítulo 2, diz que ele não precisava que ninguém desse informação a respeito do homem, porque ele conhecia a todos e muitos creram nele, mas ele não confiava na fé. A fé era falsa, era espúria, era uma fé idólatra. São razões não genuínas. Nós entramos no capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 21, nós separamos ali quatro etapas para a nossa meditação. A conversa entre Jesus e Nicodemos. João, o evangelista, queria que aquela igreja que ele estava escrevendo soubesse quem era Jesus de verdade, confrontando a fé que eles estavam depositando em Cristo. E ele começa então agora a exaltar uma outra fé, que é a fé que salva, a genuína, aquela no Cristo Salvador. Ela é uma ação graciosa de Deus. Ela não vem do homem, ela não está vinculada à cultura, às pessoas, ao mundo, mas ela é uma ação graciosa de Deus. Isso no primeiro encontro, na primeira etapa da conversa entre Nicodemos e Jesus. Foi a sua impressão. No versículo 4 até o versículo 8, nós meditamos que esta fé, que é uma ação graciosa de Deus, é uma fé que também regenera, dá uma outra vida, um novo nascimento. Isso foi a resposta de Jesus a Nicodemos quando perguntou sobre herdar o reino dos céus. Ele sabia que Jesus era Deus, porque ele diz, ninguém pode fazer isso se não vier da parte de Deus. E Jesus então responde, olha, não venha com palavras, porque isso não vai herdar o reino por palavras, por confissões de boca. Se não houver regeneração, ninguém poderá ver o reino dos céus. E agora a terceira etapa é falar que é um milagre. A salvação é uma ação graciosa de Deus, ela regenera, mas ela também é um milagre. E aí então João vai colocar uma nota, que é o versículo 16 ao 21, para seus ouvintes, explicando o que aconteceu com Jesus e Nicodemos. É a construção de uma fé genuína que nós estamos meditando. Portanto, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15, é a terceira etapa da conversa entre Cristo e Nicodemos, que vamos meditar hoje do versículo 9 ao 15, mas não vamos ler ainda. Mantenha a Bíblia aberta. Eu quero prepará-lo para entender bem esse texto e concluir hoje esta conversa. Note que então do versículo 1 até o versículo 21 estamos falando sobre esclarecimentos, sobre a fé genuína. É uma reconstrução na fé em Cristo Salvador. Esse é o objetivo de Deus a nós aqui como comunidade que estamos aprendendo da palavra dele. E se a fé é uma manifestação da graça de Deus, e nós entendemos que se a fé é genuína, genuína é no coração a ação da graça divina. Somente os salvos experimentam a ação da graça divina. Aqueles que não são salvos se convencem de forma religiosa numa fé que não salva, que não regenera, que não vai levar ninguém ao céu porque é falsa. Mas se a fé for genuína, no coração também há a ação da graça divina. Na semana passada, do versículo 4 até o versículo 8, nós olhamos que a fé é uma manifestação da vida de Deus e aprendemos que se a fé é genuína, a regeneração só pode ser divina. Se a fé é genuína, é porque Deus trabalhou no coração e transformou. Ele não renovou uma vida, ele deu outra. É uma regeneração espiritual empregada ali naquela figura do novo nascimento. Para continuar, porque é a terceira parte da mesma mensagem, Se ela é uma manifestação da graça divina, é a manifestação da vida de Deus no homem que ele salva, ela só pode ser um milagre. E sendo um milagre, ela deve causar perplexidade. Isso que eu quero meditar com vocês hoje. A fé, ela é o milagre que causa perplexidade. Do versículo 9 até o versículo 15, nós vamos entender de Deus que se a fé é genuína e se há regeneração divina, então deve haver mudança de vida. Não tem como ficar do mesmo jeito. Alguém que entendeu que foi alcançado pela graça de Deus e que Deus manifestou a sua própria vida no indivíduo, é impossível continuar do mesmo jeito. E nós vamos falar um pouco sobre isto nesta noite. Continuar avaliando nossa fé, purificando nossa fé, para que ela resulte então em adoração. Pense comigo um pouco. Responda a si mesmo. O que a salvação causou em você? Isto se você se considera um salvo, regenerado e alcançado pela graça de Deus. O que ela causou em você? Uma segunda pergunta que precisamos responder hoje à noite diante de Deus é: o que a salvação ainda causa em sua vida? Não apenas o que ela causou quando você foi salvo, mas o que ela ainda continua produzindo. Que tipo de mudanças a salvação ainda continua executando na sua vida? E você precisa responder isso diante de Deus hoje à noite. Porque ela é um milagre, e sendo um milagre, ela causa perplexidade. Se a fé é genuína, e se há regeneração divina, então deve haver mudança de vida. Vamos ler capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. E aí depois nos concentraremos no versículo 9 a seguir. Versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E no versículo 9, onde nos concentraremos hoje, depois dessa conversa, perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Esta é a palavra de Deus que nós precisamos compreender hoje. Mas não apenas entender o que Jesus estava dizendo a Nicodemos, mas entender por que João escreveu isto àquela comunidade. Quando a igreja neotestamentária, agora nos dias de João, talvez seja o único apóstolo vivo neste momento, eles abandonaram a fé no Cristo genuíno pregado pelos apóstolos e se tornaram idólatras. Não estavam crendo mais corretamente, e João escreve um quarto evangelho para corrigir isto. Pense comigo um pouco do porquê essas palavras foram inspiradas por Deus. E dentre tantos diálogos que Jesus travou com os judeus, João escolheu aquele que ele falou com Nicodemos para demonstrar uma fé que estava sendo construída, porque Nicodemos não se converteu, não foi salvo aqui. Apenas após a ressurreição, Nicodemos vai ter uma fé genuína, mas ele se aproxima de Cristo com uma certa confissão. Tu és o Filho de Deus. Ninguém pode fazer o que tu fazes se não fores de Deus. E Jesus começa a confrontá-lo para levá-lo a um entendimento, e João resume esta narrativa para que seus leitores pudessem compreender: avalie sua fé se ela não é como a de Nicodemos. Se ela é genuína, se houve uma regeneração, por que vocês estão como estão? Se vocês têm um bom discurso, e há um discurso na boca de vocês, que são salvos, foram alcançados pela graça, pertencem a uma comunidade cristã, por que continuam como estão? Porque não há mudança. Este mesmo questionamento que devemos fazer hoje para compreender a palavra de Deus. Por que, se nós estamos dizendo que somos salvos, que temos uma fé em Cristo, o Salvador, e ainda continuamos do mesmo jeito? Por que continuamos interessados nas mesmas coisas que qualquer outro incrédulo se interessa? Que qualquer outro gentio se interessa? Por que não há mudança na vida dos cristãos? Devemos questionar se esta fé é genuína. Porque se a fé é um milagre, ela deve causar perplexidade. E uma vez que ela causa perplexidade sendo um milagre, ela afeta quem nós somos diante de Deus. Não dá para continuar mais da mesma maneira diante de um Deus Salvador. Não dá mais para continuar como é e olhando Deus da mesma maneira. Afeta também quem Deus é, como nós vemos a Deus diante de nós mesmos. Pecadores que foram salvos por um Deus Santo, Criador. Afeta o Evangelho que nós conhecemos e aquele que nós pregamos. Estes serão os objetivos desta mensagem. Antes de olharmos para os tópicos, pense comigo então que se a fé é genuína e se há regeneração divina, tem que haver mudança de vida. Deve haver mudança de vida porque ela é um milagre e o milagre causa perplexidade. Eu quero esboçar da seguinte maneira a mensagem com vocês hoje à noite para compreender. De duas maneiras explicar o milagre. Por que ela é um milagre? E depois o que esse milagre causa? Por que causa perplexidade? Então quero começar explicando por que João quis revelar que a salvação era um milagre. Sabe por que ela é um milagre? Em primeira instância, é um milagre, obviamente, porque é impossível ao homem. A salvação é algo impossível para qualquer homem, não para alguns. Para todos os homens. É impossível. No versículo 9, ele disse assim, a isto respondeu Nicodemos e disse a ele, se você acompanhou as mensagens até aqui, esta é a terceira vez que o diálogo, mas certamente houve um tempo maior, João só resumiu um discurso progressivo de Cristo em suas respostas. E Jesus vai provocando o coração de Nicodemos, não só dele, mas Jesus provocava isso diante de todos aqueles com quem conversava. Né? Ele gostava de refletir. E ele fez isso com Nicodemos, o levando a algum lugar e provocando perguntas em Nicodemos. E a terceira vez Nicodemos pergunta então e diz a ele, como pode acontecer essas coisas? Observe que a primeira vez foi Nicodemos quem chegou a Jesus e disse, és mestre vindo da parte de Deus. Uma boa confissão. Jesus sabe que ele tem uma fé, tem um discurso. No entanto, há algo errado no coração de Nicodemos, em suas crenças. E Jesus então olha para ele lá no versículo 3 e diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo era algo impossível. Ninguém pode nascer de novo, isso é um absurdo. Jesus, se tu és mestre vindo da parte de Deus, você espera que Jesus tenha um discurso de alguém que foi elogiado, diga, olha, muito obrigado, Nicodemos, e trave uma conversa amistosa. Ao contrário disso, Jesus olha para o coração dele, percebe como ele é, porque no versículo anterior havia dito, João, que ele não precisa que ninguém dê informação a respeito do homem, ele conhece o homem. Ele olha para Nicodemos, percebe quem Nicodemos é. Ao invés de travar o diálogo que Nicodemos começou, Jesus começa a provocar algo na vida dele e diz, Nicodemos, deixe-me dizer uma verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que absurdo! Porque isso é impossível. Nicodemos conclui corretamente. Ele era extremamente inteligente, né? Jesus, como é que pode alguém nascer de novo? Estás louco? É impossível. Como é que alguém pode voltar ao ventre materno sendo já velho? Ele entendeu bem, Jesus estava dizendo algo impossível de acontecer. Depois Nicodemos então responde, observe ali as palavras que ele usa. Jesus diz, não pode ver o reino de Deus, e ele responde da mesma forma. Jesus, como pode isto? Estás louco? A ideia é que você tem que perceber aqui que é um absurdo a salvação. É ilógica. Não faz sentido para os mortais. Precisa de um milagre. Porque a conclusão de Jesus depois, em resposta a isso, no versículo 5, é diz, Nicodemos, você entendeu bem. Eu não errei e não estou louco. O que eu disse a você foi exatamente isso que você entendeu. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode. Então você entendeu bem. Se você achou que para entrar no reino de Deus é impossível, é um absurdo a exigência para entrar no reino de Deus, você entendeu bem, porque eu vou reafirmar, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não houver uma regeneração espiritual, não pode entrar. E Nicodemos então entendeu que é impossível aos homens. Chegamos então ao versículo 9. A isto respondeu Nicodemos com uma pergunta. Como pode? Ele é insistente, né? Você percebeu que ele usou de novo? Como pode? No versículo 9 ele insiste. Jesus, como pode? Você ainda continua louco. Não pode. Como isso pode acontecer? Como isso pode vir à existência? Ele começa um certo desespero no coração de Nicodemos. Se para entrar no reino de Deus precisa de algo absurdo, então ninguém vai para o céu. Conclusão correta. Você já concluiu isso na sua vida? Eu pergunto. Você já concluiu que é impossível alguém entrar no céu? Que não dá para um humano mortal, pecador, herdar o céu, porque o céu não é lugar para pecado. Você já concluiu isto? De certa maneira, nós, como cristãos hoje, tentamos dar um jeitinho, diminui o evangelho, para o evangelho não ser tão exigente assim. Há algumas igrejas aí crendo que, no final de tudo, não tem inferno. Inferno é só uma ideia utópica que Deus colocou para amedrontar as pessoas para irem até Ele, como se Deus fosse um homem tão carente que colocasse um fogo no final para as pessoas correrem e Ele pudesse se sentir tão apreciado. O inferno existe. E é uma realidade não apenas para algumas pessoas na Terra, para todos os homens que pisaram essa Terra. Isso inclui você e inclui a mim. Não somos merecedores do céu. O inferno é nosso, é o que nós merecemos. E quem pode se livrar dele então? Ninguém. A resposta é esta, não pode. É o que vocês merecem e é o que vai acontecer. É exatamente isto que Jesus está querendo conscientizar no coração de Nicodemos. Criar uma consciência em Nicodemos. E Nicodemos concluiu corretamente, não, como é que isso pode? Então há um desespero. Só uma aplicação, pergunta-se muito sobre a salvação. Eu vou ajudar você a respondendo isso hoje. Já ouvi isso dezenas ou centenas ou talvez milhares de vezes. Pessoas perguntarem, como eu vincular salvação pela graça em Deus e responsabilidade humana? Você já não perguntou isso alguma vez? E todo mundo diz, eu conheço algumas pessoas que dizem, mas isso daí não dá para responder, isso é muito complexo. Isso é tão simples, mas tão simples, que eu vou responder em uma palavra para você hoje à noite. A resposta é básica, em uma palavra, milagre. Tem explicação? Claro que tem explicação. E é simples, nós só não concordamos com ela. Nós só não aceitamos que seja dessa maneira, mas que ela existe e que ela é simples, sim. A salvação é um milagre. Como conciliar uma salvação que só vem de Deus, o homem não pode produzi-la com a responsabilidade como tem? Simples, é milagre. A salvação só pode ser um milagre, porque o homem tem que buscar a Deus, ele tem que amar a Deus, ele tem que ser corrigido, ele tem que ser exortado. Mas ainda que ele se torne perfeito em todas as suas obras, ele continua merecendo o inferno. É simples responder. Não são as bondades, a prática de uma boa cidadania, a sua ética, a sua família que vai te levar ao céu. Então nós devemos nos comportar como bons cidadãos, mas isso não nos faz merecer o céu, ainda precisa do milagre. Então a resposta é muito simples, nós só não concordamos com ela. Nós queremos arrumar jeitos, maneiras de chegar ao céu. Deus, se eu frequentar a igreja, isso me torna digno do céu. Se eu orar tantas horas por semana, se eu ler a Bíblia, se for dedicado à fé, aí eu me torno um pouco merecedor do céu, e você pode fazer o que você quiser, você pode morar na igreja. Você pode viver no mosteiro. Ainda assim será digno do inferno. Isso não melhora a tua vida, não faz você ser mais apreciado por Deus e convencer Deus a salvá-lo. A salvação ainda continuará sendo um milagre. Está vendo como é simples explicar isso? Nós nos esforçamos, nos esforçamos, nos esforçamos e continuamos devedores. A menos que alguém faça alguma coisa por nós, não poderemos herdar o reino de Deus. E é exatamente isso que Jesus está conscientizando Nicodemos. Eu queria que você pensasse um pouquinho, deixa eu colocar uma reflexão aqui para você. Ao olhar para um perdido, Nós olhamos para os incrédulos e os salvos, aqueles que são salvos há muito tempo, que no dia da sua salvação houve uma certa perplexidade. Ele ficou tão estupefato com a obra de Deus, e que Deus me salvou, Ele me regenerou, e eis aqui um mundo novo. O admirável mundo novo da fé. Porém, os anos se passam e aquilo não tem o mesmo impacto mais. Agora ele começa a olhar para o mundo lá fora e a julgar todo mundo. Ah, aqueles pecadores, aqueles miseráveis, aquele pessoal que vai para o inferno, aqueles gentios, aqueles publicanos. E por que não dizer aqueles corintianos? Aí começamos a olhar para aquele mundo lá fora, somos melhores do que eles. Afinal de contas, né? Eu tenho fé, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou dedicado, eu sou um salvo. Sou melhor do que aquele homem lá fora que não conhece a Deus. Conscientize-se. Você é tão pior do que ele. Você é tão ruim quanto ele. Sou tão ruim quanto ele. Merecedor da mesma coisa que ele merece. Se não fosse Deus... Ah, se não fosse Deus... O que seria de nós? Então, ao olhar para um perdido, nós não devemos questionar a Deus o porquê de não estarem aqui. Mas perplexo, perguntarmos o porquê de não estarmos lá. Muita gente que começa a entender salvação pela graça, começa a questionar assim, ah, mas Deus é injusto, né? Por que ele salva algumas pessoas e aquele lá fora ele não salvou? Eu tenho uma notícia para você. Pare. Vou falar educadamente, né? Pare com isto. Pare de questionar o que Deus faz. Sabe por que razão? Porque você não deveria perguntar, Deus, por que você salvou esse grupo e não salvou aquele? Você deveria perguntar assim, Deus, por que o Senhor me salvou? Não perguntar, por que eles não estão aqui? Isso é injustiça. Não, não, justiça é você estar lá. Se você quer perguntar a Deus, por que Deus é injusto por não salvar o fulano e me salvar? Deveria perguntar assim, por que Deus é injusto por me salvar? Porque se ele fizesse justiça, eu devia estar lá fora. Esse seria o justo. Deveria estar lá entre os incrédulos, pecadores, porque é o caminho que eu nasci. É o caminho que natural vou percorrer. Mas um milagre me retirou. Aí, ao invés de me tornar grato a Deus por ter sido salvo, regenerado, eu fico questionando a Deus, por que ele não faz alguma coisa? Eu não entendo isto, esta arrogância de alguns cristãos ficarem questionando a Deus ao invés de serem gratos. Ao invés de humilhação, dizer, Deus, como é que o Senhor salva um pecador como eu? E fica questionando por que ele não salva o outro pecador, ele não deveria salvar ninguém. Já percebeu isto? Que nós estamos do lado invertido da história da salvação? Deveríamos estar lá entre os perdidos, dizendo assim, Deus, eu não consigo entender o que o Senhor viu de bom em mim, não viu. Há muitas pessoas lá fora, melhores do que eu, para muitas áreas da vida. Agora, interessante que Deus salva quem Ele quer. Não com mérito nas pessoas. Eu não sei o que Ele vê. Porque eu não consigo entender o que Ele viu em mim. Porque Ele me salvou. E sabe o que causa? Me causa perplexidade. Deus, eu não consigo entender. O que eu estou fazendo aqui hoje? Deus, eu não consigo entender. Porque o Senhor me abriu os olhos. Deus, eu não consigo entender. Porque o Senhor resolveu se revelar a mim. Eu não consigo entender, eu não consigo entender, isso me dá perplexidade. Na minha família, somos em 4 irmãos e uma irmã adotiva, em 5. Mais 2 primos agregados que foram criados pelos meus pais. Então são 7. Aí Deus resolve salvar um. Eu não tenho direito de apontar o dedo para Deus e dizer, Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa pelos meus irmãos? Sabe por que eu não tenho direito de apontar isto? Porque eu não deveria ter sido salvo também. Então eu só posso chegar a Deus, eu não consigo entender. Porque o Senhor foi lá numa casa entre 7 pessoas e salvou um. E os outros ainda não conhecem o Senhor. Eu não consigo entender. Porque eu não sou melhor do que eles. Não havia nada de bom em mim. E o Senhor resolveu abrir os meus olhos para a fé. É um milagre. E este milagre me causa perplexidade. A minha pergunta a você é, isso tem causado em você? Ao olhar para um perdido, não devemos questionar a Deus o porquê de não estarem aqui, mas perplexo perguntarmos o porquê de não estarmos lá. Essa salvação é impossível aos homens. Jesus estava conscientizando Nicodemos nessa direção, e no versículo 10, quando Nicodemos estava desesperado, como pode então acontecer essas coisas? Ninguém pode herdar o reino de Deus. E Jesus deve ter dito assim, tu dizes? Está entendendo corretamente, Nicodemos, é isto mesmo, é impossível. E a resposta de Jesus é meio irônica. Ele diz assim, tu és mestre em Israel e não sabes disso? A ironia de Jesus é para rebaixar a escada que Nicodemos achou que estava construindo para chegar ao céu. Nicodemos, você acha que você é mestre de Israel e você acha que vai chegar ao céu por causa de suas leis, tradições, genealogia e religião? Essa pergunta de Jesus meio irônica. Você acha que é assim que vai chegar ao céu, Nicodemos? A verdade que eu tenho para você é: o céu é impossível. Desiste, Nicodemos. Eu já contei essa experiência para vocês aqui, acho que uma ou duas vezes, vou contar pela terceira. Ano passado, esse mês temos de novo as conferências na ABCB. Ano passado, um rapaz que estava nas conferências, eu acabei conversando com ele lá por alguns minutos, passou-se alguns meses, ele me ligou, e dizendo que ele tinha um pecado escravizador, era um jovem, e disse: já tentei de tudo. Eu entendi que eu preciso me libertar de um pecado escravizador na área sexual, mas eu não consigo, mais forte do que eu. Eu tento, eu me esforço, eu oro, eu tento me disciplinar, mas eu sempre caio no mesmo pecado. Isso me envergonha tanto em saber que eu fui salvo. Mas eu, a partir dos últimos meses, eu comecei então a questionar se eu sou um salvo de verdade, porque eu não consigo me transformar. E aí, pensando um pouco nessa ironia de Jesus, eu disse para ele no telefone assim: meu amigo, para com isso. Esquece esse negócio de igreja, de santificação. Sabe o que você faz? Vai se divertir, aproveita a vida. Você é um jovem ainda, aproveita. Abandona tudo, larga. Você não vai conseguir mesmo, então já chuta o balde uma vez. Vai para o mundo. Ele disse que às vezes ele tinha algumas tentações, que ele saía à noite para algumas baladas. Lá, você, olha, tem tanta coisa aí no Rio de Janeiro para você se divertir. Vai à noite, curte a noite, larga a mão disso. Ele falou assim: mas espera aí, pastor, acho que você não entendeu. Eu liguei para pedir um conselho para ficar firme na igreja. E você está me dizendo que eu tenho que ir para o mundo e pecar. Eu falei: você entendeu certo. Não é para você isso. Fé não é para você. Você é um perdido mesmo, vai para o inferno. Então larga a mão, aproveita. Se está no inferno, abraça o capeta. Não é assim que está lá o ditado? Vai, meu amigo, vai, aproveita. E sabe o que ele me respondeu? Pastor, eu não posso. Ele começou a me contrariar: eu não posso fazer isso. Mas você não pode, por que você não pode? Não dá para fazer isto. Porque eu conheço a Deus. Falei: ah, tu és um salvo. Porque o salvo, quando ele peca, ele chora. Ele não consegue abandonar Deus, o pecado humilha, o pecado é tristeza. Ele diz assim: eu quero estar lá e eu não posso entender como Deus ainda continua me amando e não me joga fora, porque eu peco e Ele ainda me ama. Isso é o que só o sal vai conscientizar-se disso. Só o sal vai entender: eu realmente não mereço nada, mas eu não posso fugir de quem Deus é. Você está vendo? Aquela perplexidade da salvação me faz ficar tão preso a Deus que eu não consigo abandoná-lo. Mesmo que a minha carne queira, mesmo que ela me escravize, eu não consigo deixar Deus. Só um regenerado pode fazer isso. Eu falei: não se preocupe, tu és um salvo. Tu és um salvo. Regenerado. Porque se não fosse, você estaria obedecendo sua carne despreocupadamente. Mas o salvo, ele vai buscar mudança de vida a qualquer custo. Ele vai resistir o pecado até o sangue, se preciso for, porque ele conhece a Deus e ele não vai abandonar Deus, porque ele está perplexo diante de um Deus que ama um indivíduo que ainda assim foge da presença dele, que ainda assim busca o pecado, mas não quer ficar lá, porque conheceu um Deus muito maior. Só o salvo. A salvação é impossível aos homens e ela causa isto em nós. E Jesus está fazendo isso com Nicodemos. Quando eu pergunto: você acha que vai chegar ao céu, Nicodemos? Eu devia dizer a você o seguinte: é impossível. Então desiste. Nós que conhecemos o Evangelho completo agora, sabemos que Nicodemos foi salvo. Mas Jesus aqui está dizendo para ele: larga a mão, Nicodemos, vai viver tua vida, porque não vai chegar ao céu, ninguém vai chegar lá. E Nicodemos não pôde abandonar a Cristo. Os anos se passaram, e Nicodemos estava lá, aquilo incomodou o coração dele, aquilo incomodou até que chegou uma hora que não deu mais, ele estava lá com Jesus, foi impossível, foi irresistível. Note algo interessante sobre esta conclusão que Jesus queria dar a Nicodemos, que a salvação é um milagre, impossível aos homens. Primeiro é pensar que Jesus fez isso em tom de pergunta. Fez para questionar a fé que Nicodemos tinha, a segurança de chegar ao céu, e Jesus era habilidoso nisto. Eu poderia dar aqui 10 exemplos ou mais, mas eu vou citar alguns versículos apenas em Lucas 20, 41 e 44. Foi um dos episódios em que os judeus questionam Jesus e Jesus sempre faz pensar. Mas Jesus lhes perguntou, em Lucas 20, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Vocês chamam o Messias de filho de Davi. Olha como que isso não faz sentido. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, como é que pode ser ele seu filho? Eles tinham uma fé que não tinha sentido nenhum. Chegam para Jesus e devolvem perguntas. Você acha que pode chegar ao céu assim? Você acha que o seu Salvador é filho de Jesus? Mas não faz sentido nenhum esse Salvador que você criou no seu coração. Jesus sempre fazia pergunta para questionar a fé. E hoje nós devemos perguntar a nós mesmos também. Você acha que vai chegar ao céu por quê? Quais são as razões que você se acostumou a pensar que você vai ao céu? Deve se perguntar para avaliar. Jesus o chama de mestre de Israel. Está falando de conhecimento antigo, que ele havia adquirido com as tradições, com seus conhecimentos das tradições, da religião. E em Lucas 10, 25 a 26, também Jesus faz a mesma coisa e diz, e eis que um certo homem, intérprete da lei, similar a Nicodemos, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, bem similar a Nicodemos, chama ele de Rabi, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, ao invés de responder, ele pergunta, o que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus fala assim, como é que você acha que você vai chegar ao céu? Porque eu acho que ninguém vai chegar ao céu. Porque eu acho que o céu é impossível ao homem, mas eu queria saber como você acha, você está perguntando como chegar aos céus. Irmãos, há três textos na Bíblia que você pode usar no seu evangelismo. Mas ele não é João 3,16. Isso pode chocar alguns de nós aqui, né? E nós avisamos, né, no começo, que íamos chegar lá e alguns iam ficar chocados. João 3,16 não é um bom versículo para evangelismo. Porque João 16 é só a explicação. Já começa com por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É uma explicação. Você não começa a dizer alguém pela explicação, você começa a dizer alguma coisa a alguém pelo conteúdo. O conteúdo é a narrativa de Nicodemos, que João conclui explicando. E o conteúdo que você tem que evangelizar alguém é assim. Você quer ir para o céu? Sim, quero. Não, desiste, não tem como. É impossível. Esse é o melhor evangelista que você pode fazer. É verdade. Porque foi isso que Nicodemos, que Jesus disse a Nicodemos. Ele está evangelizando Nicodemos e disse assim, Nicodemos, quer ir para o céu? Sim, desiste, não tem jeito. Só se nascer de novo. Já parou para pensar nesse sentido? Se quer ir para o céu, sim, então nasça de novo. Ah, mas não tem jeito. Então, ou seja, não tem jeito, não tem jeito de estar no céu. No céu não vai entrar homens que nasceram aqui no pecado. Se você não nascer de novo, não tem como herdar o reino de Deus. Não está na Bíblia lá? Não foi eu que inventei isso. Foi Jesus que disse isso. Então, há dois textos, há três, mas eu vou mencionar dois aqui, só porque não dá para falar os terceiros. Dois textos que eu quero mencionar aqui. João 3, mas esses versículos, antes do versículo 16, até o versículo 15, e Mateus, que tem a narrativa, Mateus 19, que tem a narrativa do jovem rico. São os dois textos que costumeiramente eu uso para evangelizar. Porque são dois textos que aterrorizam aqueles que são salvos, ou que deverão ser salvos por Cristo. Se não aterrorizar, não tem salvação. Você notou isso? Não existe boa notícia sem má notícia. Jesus disse, não são os sãos que precisam dos médicos, mas os doentes. Se você não souber que é doente, não vai desejar um médico. Se você não se conscientiza de que é um pecador, não vai desejar um salvador. Então, normalmente, quando eu apresento o evangelho de forma espaçosa, assim, em termos de tempo, eu sempre começo a estudar João 3, de 1 a 15. Nunca o 16. E Mateus também, no diálogo entre Cristo e o jovem rico, que pergunta para Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Seja perfeito e pratique a lei. Mas eu já faço. Aí Jesus, ah, você acha que vai chegar ao céu pela lei? Em verdade, vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um jovem rico como ele, que acha que vai chegar ao céu pela prática, entrar no reino de Deus. Se você ler o texto de Mateus 19, vai dizer que eles ficaram aterrorizados, porque ele diz, não sabes isto? De conhecimento, da compreensão do milagre? Será que eles não entenderam a compreensão do milagre? Olha lá então Mateus 19, 25, 26, ele, ouvindo isso os discípulos, quando Jesus respondeu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha de que alguém que seja como ele entrar no reino de Deus, os discípulos que estavam lá, Jesus falava assim, mas então Jesus, espera aí, se este rapaz é perfeito, não pode entrar no reino de Deus, o que será dos outros? Então note que interessante. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente aterrorizados. Terror. Se não houver terror, não há salvação. Se não entendermos que estamos perdidos, somos pecadores, não entenderemos a necessidade de um Salvador. Então, se você quer evangelizar alguém, primeiro você precisa aterrorizá-lo. Pergunte a ele, quer ir para o céu? Sim. Não dá. E se ele disser assim, isso aí é a sua religião, eu conheço outros meios de chegar ao céu, manda ele embora, porque você está perdendo seu tempo. Agora, se você disser isso para alguém, que você apresentar o evangelho e disser assim, olha, é impossível o homem chegar ao céu, e ele ficar assim, não, mas espera aí. Não pode ser assim, tem que haver um jeito. Você pode dizer, isso não é carne e sangue que revela. Isso aí só o Espírito de Deus pode revelar. A pessoa diz, não, espera aí, como assim? Tem que haver um jeito. Aí você diz, não há. Aí vem aqui estudar, olha o que Jesus diz. Jesus diz, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha. E não tenta fazer como alguns fizeram por aí, não. Que agulha ali é uma porta que tem no Oriente, camelo é um animal que vai dando voltinhas e uma hora espremendo passa. Não é assim que está lá, não. Lá é o camelo é um nó do marinheiro deste tamanho. Talvez o André saiba explicar melhor o que é um camelo lá no marinheiro. E a agulha é uma agulha de costura. Aí se você pegar o nó do marinheiro e falar assim, como é que eu passo isso pelo buraco da agulha? É impossível. Olha, ainda é mais fácil que entrar no céu. Qual foi os discípulos que estavam ouvindo? Mas Jesus, então sendo assim, quem é que pode ser salvo? A resposta óbvia é ninguém. Mas Jesus, fitando neles o olhar, entendendo o que estava acontecendo em seus corações, respondeu, isto é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível, ou seja, é preciso um milagre. Há um rapaz que morreu, ano retrasado. Foi um dos jovens, que morreu jovem ainda, que evangelizei e se converteu, e eu acredito na conversão dele. Então ele já morreu, ele já deve estar no céu, né? Mas ele foi evangelizado junto com outros jovens no mesmo momento da minha vida. Usei as mesmas palavras, o mesmo texto, do mesmo jeito. Talvez tenha gastado mais palavras com o outro amigo dele do que com ele. E para o amigo dele eu ensinava, falava assim, olha aqui Jesus ensinando isso. Aí o amigo dele falava assim, então, sabe esse negócio? Não, um dia eu vou, sabe, eu sou jovem ainda, mas um dia eu vou seguir esse caminho também. Eu sei que é o melhor caminho. Não, você não entendeu, eu estou falando de salvação. E você explica, lê o texto e você fala assim, você entendeu? Sim, sabe esse negócio aí, eu sei que é bom, mas um dia. Esse mesmo rapaz, comecei a ensinar ele assim, olha, você acha que você vai chegar ao céu? Ele diz, não, eu acho que sim, né? Porque eu não sou uma pessoa má. Então, leia aqui esse texto. Aí ele diz assim, não, mas aí, espera aí. Se esse texto está na Bíblia, isso daqui, quem que escreveu isso daqui? Se isso aqui for verdade, então quem é que vai para o céu? Essa foi a pergunta dele. Não, mas espera aí, deve estar errado isso aqui, deve ter um jeito de interpretar isso daqui. Isso foi o terror que aconteceu no coração dele. Não, tem que haver uma maneira. Foi assim, não, volta para casa e pensa a respeito. Ele voltou para casa, ele leu, ele entendeu. E aí na segunda semana ele chegou lá dizendo assim, não pode estar certo isso daqui. Está aterrorizado. Aí você diz, agora sim você está entendendo. Tem que haver um jeito, mas esse jeito é um milagre. Ninguém pode ir aos céus e romper as portas do céu. Mas tem que ser alguém de lá que abra as portas do lado de lá. E Jesus diz que aquele que estava lá, veio, foi o Filho que foi enviado. Nenhum homem poderia ser o Salvador, se Deus não tivesse aberto as portas do lado de lá e salvado. Agora você entendeu. E você poderia ver o terror, o desespero no coração dele, desejando Deus e tentando descobrir alguma maneira de chegar ao céu, porque não dava para aceitar isto. Era o que Jesus estava provocando em Nicodemos. O texto que eu pulei aqui, sobre a pergunta dele, sobre dizer se não sabes de conhecimento, que é a compreensão do milagre, em Efésios 2, 8 e 9, um texto que nós já memorizamos, não é? Porque pela graça sois salvos. Isto foi por meio da fé. Agora não vem de vós. Isso é uma dádiva divina. Isso não está ligado às obras, porque senão o homem se gloriaria. Nenhum homem pode se gloriar da salvação, porque ela é divina. Ela é um milagre. Se a salvação é genuína e se há regeneração divina, então deve haver mudança de vida. Ninguém que ao encontrar isso na vida vai ficar do mesmo jeito. Ninguém. Não tem como ficar da mesma forma, viver da mesma forma. E, em segundo lugar, este milagre, ele é um milagre porque é impossível aos homens, e é um milagre porque esta fé não é uma consequência natural, não é uma consequência lógica. Em verdade te digo, Jesus complementando, te digo que aquilo que sabemos, falamos. E aquilo que vimos, testificamos. Observe dois detalhes que Jesus está respondendo a Nicodemos. Mais uma vez ele ressalta o verdade em verdade. Amém, amém, legro rumim. Digo a vocês que isso é sério. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, a Nicodemos. Sabemos daquilo que falamos. Ele está colocando uma ideia generalizada. Normalmente as pessoas falam daquilo que sabem. Nós falamos daquilo que nós conhecemos. E você está falando daquilo que você conhece. Mas o que você conhece está errado. E aquilo que nós vimos, nos tornamos testemunhas. Todo mundo é testemunha daquilo que sabe, daquilo que crê, daquilo que confessa. Todos nós somos. Você é um resultado daquilo que você crê, daquilo que você confessa. Então você logo se torna uma testemunha daquilo que você crê. E ele fala isso no modo geral. E aquilo que vimos, nós testificamos. Agora, olha que interessante, que no versículo 10, Jesus diz, você é mestre de Israel e não sabe. E aí no versículo 11, agora ele diz, se nós, de modo geral, falamos o que sabemos, então você está sabendo alguma coisa errada. E no versículo 12, ele diz também que fala das coisas da terra e não pode crer, e fala de testemunho, ainda no versículo 11, né? Nós, aquilo que vimos, nos tornamos testemunhas. Mas eu quero ajudar você a ter uma leitura mais pormenorizada, que embora nossas traduções mais tradicionais traduzem por sabemos e sabes, são dois verbos diferentes no grego. No versículo 10, você não sabe, usa uma palavra grega chamada rinosco, de gnosticismo, de onde nós entendemos a ideia do gnosticismo, de algo que não se mensura, ou gnosticismo que se mensura. Ou seja, você não consegue perceber essas coisas, mas no versículo 11 ele diz outro verbo chamado eido, perceber, notar, evidenciar. Então, aquilo que nós falamos é a evidência daquilo que nós conhecemos de forma abstrata. E então nos tornamos pessoas que testificam a ideia de testificam ali, a palavrinha martirel, que de onde origina a ideia de mártir. Você se torna uma testemunha, um mártir daquilo que você sabe e conhece. E isso é natural para todos os seres humanos. Se torna uma fé. Porém, Jesus está dizendo que a fé que ele tinha era uma consciência errada, vista por coisas erradas, porque ele não estava aceitando o milagre. Porque a segunda parte diz, você pode ver, você pode conhecer, ter informação, mas ainda não se tornou testemunha nossa. Não aceitais, não se tornou um mártir desta fé salvadora. E eu devo dizer a você que não pode se tornar testemunha da fé em Cristo, a menos que aconteça o que Jesus colocou como condição, se não nascer de novo. E por que ele disse isso? Porque no versículo 12 ele disse assim, Nicodemos, eu te falei de coisas simples de entender e você não creu. É impossível. Eu falei de coisas terrenas. Já imaginou se eu falasse de coisas celestiais? Nicodemos, estou falando de coisa básica que todo homem pode compreender. Já pensou se eu falasse em coisas celestiais? Significa que a salvação é um caminho tão simples e tão fácil que até os loucos o encontram, segundo as Escrituras. E por que há tantas pessoas perdidas? Porque ainda estão tentando entender o que não se pode entender. Porque não querem aceitar o milagre. Que a fé e a salvação não é uma consequência natural. O homem natural nunca poderá se tornar testemunha, nunca poderá crer em Cristo. O homem natural nunca poderá se salvar. Jesus disse, eu vos falar dos celestiais, como seria? E o falar ali de coisa que ele já falou, né? Nossa tradução coloca no futuro, se eu vos falar, é se eu tivesse falado de coisas celestiais, aí seria então muito mais difícil, Nicodemos. Ele está dizendo que é impossível crer. Nenhum homem pode crer naturalmente. Note que as mensagens que virão a seguir, versículo 26, e foram ter com João Batista, e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho. João Batista cria e era testemunha viva da salvação em Cristo. E respondeu João, O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João Batista tinha uma consciência da salvação e era testemunha dela. No versículo 31, João, o evangelista, agora vai dizer: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica de que Deus é verdadeiro. É a conclusão lá no final do capítulo 3 que João vai fazer da salvação que ele explicou com a narrativa de Nicodemos. A fé é um milagre que causa perplexidade. Afeta quem somos diante de Deus, quem Deus é diante de nós. E afeta o evangelho que conhecemos e aquele que nós pregamos. Se há fé genuína e se há regeneração divina, então deve haver mudança de vida. Se nós entendemos que é um milagre, isso está bem claro, sendo um milagre é impossível ao homem e não é uma consequência natural, este milagre causa perplexidade e a perplexidade nos faz ver o dom de Deus. Observe o versículo 13. E ninguém jamais foi para o céu. O ninguém jamais é ninguém jamais foi, está indo, tampouco irá. É a ideia de que é impossível alguém ir para o céu. É Jesus estava dizendo. O céu não tem portas abertas para homens pecadores. E se todos pecaram, ninguém pode chegar ao céu e ninguém foi. Senão, falando do contexto de salvação, senão aquele que do céu desceu. Ele está se referindo a uma dádiva, a um presente divino, de um Deus que não precisa do homem. Mais uma coisa para quebrar aqui. Se chocar, me perdoe, mas eu tenho que fazer isso, né? Deus não precisa do homem. Deus poderia ter condenado todos ao inferno, ele continuaria sendo Deus. Ele não está desesperado por ser adorado. Ele não está querendo salvar pessoas porque ele está solitário. Ele não precisa de homens. Nós é que precisávamos de Salvador. Nós é que precisávamos ser salvos e ele, na sua graça maravilhosa, resolveu presentear pessoas que não merecem. É isso que significa graça, dádiva, um dom, um presente. E Jesus está dizendo que nenhum homem poderia ir no céu e nem foi, a não ser, ou seja, o que é possível é a não ser aquele que de lá desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que é do céu, ou que está no céu. O versículo 16, que é a explicação, João vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi Deus quem amou, foi Deus quem deu. O homem não amou, o homem não mereceu, o homem não conquistou. Foi Deus quem deu. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A perplexidade do milagre, saber que a salvação é um milagre, ela nos faz entender este dom de Deus e nos tornar tão gratos que é impossível continuar do mesmo jeito. Eu não quero criar aqui um pragmatismo. O indivíduo se converteu e no dia seguinte ele vai ser diferente. Não quero que você crie um pragmatismo para avaliar quem é salvo e quem não é. Mas, eu tenho plena convicção. Ninguém que tenha entendido a fé vai continuar do mesmo jeito. Não tem jeito de continuar do mesmo jeito. Não tem como perceber quem Deus é, que ele abriu a porta do céu e salvou um pecador, e que ele sabe que é um pecador que não merece, e recebeu um presente e ficar do mesmo jeito. Sabe por que não tem como? Porque no seu aniversário você não trata aquele que te deu um presente do mesmo jeito que quando você recebe. Alguém chega lá com uma caixa de um embrulho assim, você já começa a ficar assim, lá por dentro, você não quer demonstrar, você quer ser educado, mas você fica, ele lembrou. Alguma coisa já começa a modificar antes de receber o presente. Quando você abre e vê que é uma coisa cara, você diz, poxa, eu não merecia isto. Como esse camarada pode ser tão bondoso e sacrificar, né, uma grana desta altura para me dar um presente que eu não mereço? Aí você começa a abraçar, você leva o refrigerante para ele, você dá o primeiro pedaço do bolo. Você já trata diferente isto. Você ganhou um presentezinho. Perto do que Deus fez é um presentezinho. Você está vendo? Alguém que se conscientizou do que Deus fez, não tem como ficar do mesmo jeito. E não tem como isso ser imediato. Não tem jeito. Se você já experimentou evangelizar alguém que foi salvo, se já teve esse privilégio, porque é raro, É raro. Cada vez mais difícil encontrar pessoas convertidas genuinamente. Que se converteu imediatamente e não querem mais saber de nada. Eles só querem saber de Deus. Está cada vez mais raro encontrar pessoas assim. As pessoas querem se adequando à igreja, mas salvação, conversão, tem muitos, não, muitos não querem. Mas se você experimentou isto, você fala para a pessoa, leia por favor esse versículo. E a pessoa lê, você evangelizou e está lá do mesmo jeito, não acontece nada. Mas de repente, na outra semana que você marcou um encontro para estudar a Bíblia novamente, a pessoa chega lá, você recebe na porta, tem um brilho diferente no olho. Alguma coisa aconteceu que você não consegue explicar, que é espiritual. Que a pessoa fala assim, mas não dá para ficar do mesmo jeito depois de saber disto. Não dá para olhar a vida da mesma forma. Não dá para viver como eu vivia antes. Tem que ter transformação. Se não tiver, é porque você não entendeu a salvação. E eu vou colocar só essa reflexão de novo aqui, para avaliar nossa fé. Hoje os cristãos, de modo geral, eles ficam tão admirados quando Deus cura alguém de uma enfermidade, de um câncer. Quando o indivíduo capota o carro, pega fogo no carro, mas ele sai vivo, ele fica admirado. Quando Deus faz alguma coisa assim, tem um livramento, ele tem lá, passou raspando no, na linha do trem, ele saiu vivo, ele vem na igreja feliz, perplexo. Aí eu quero contar, pastor, me dá um microfone que eu tenho um testemunho. Ele fica abismado, estupefato com as coisas que Deus está fazendo por aí. Não estou querendo diminuir só o que Deus está fazendo por aí. Mas eu não fico surpreso com aquilo que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Ninguém vai morrer se Deus não quiser. Deus criou o mundo do nada com a sua palavra e as pessoas estão perplexas porque ele pode curar câncer. Olha, curar câncer para Deus é fichinha. Ele criou o mundo com a palavra. E as pessoas, hoje o cristão, olha, ele levanta uma bandeira para dizer que Deus livrou ele da morte no acidente. Eu não fico surpreso com o que Deus pode fazer. O que me surpreende é o que ele fez, já fez, e fez por mim. Isto, olha, eu não consigo explicar. Porque isso é muito, mas muito, mas muito, mas muito superior a me livrar de um acidente, a curar uma enfermidade. Olha, isto sim me causa perplexidade. Como um Deus, Deus, divino, não dá para ter outro adjetivo, sendo Deus é Deus. Estava no céu, olha para um homem miserável, mais uma formiguinha no meio de milhões de formigas, que é apenas um piscar do olho dele, que ele não precisava daquele serzinho. E a Bíblia diz que ele amou de tal maneira. Eu não consigo explicar isso. Olha, isso me surpreende, isso me causa perplexidade. Como Deus pode fazer isto comigo? Eu não fico perguntando o que ele não fez com o outro, mas eu estou surpreso porque ele fez comigo. E é isto que me leva a buscá-lo humildemente, com a cabeça baixa, dizer, Deus, como eu posso devolver alguma coisa a um Deus que é santo e não precisa de nada? Como posso ser grato? Palavras, adoração, frequentar o culto, santificar a minha vida, são migalhas. Isso não pode devolver o que o Senhor fez por mim. Você está vendo? É o que a salvação nos causa. E é isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos, que se a fé é genuína e se há uma regeneração divina, não tem jeito. Vai haver mudança de vida. Esta perplexidade também nos faz perceber a necessidade de um Salvador, não apenas compreender o tamanho da dádiva, mas compreender a necessidade de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E aí Jesus busca uma figura do conhecimento de Nicodemos, do Antigo Testamento, de um dos feitos de Deus, que ele sabia que Nicodemos conhecia. E Jesus diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, note, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê, não, daquele que nele crê tenha a vida eterna. É necessário. Se lembra Nicodemos lá na serpente no deserto, em que os homens pecaram, foram rebeldes, e por causa de sua rebeldia Deus condenou todos. E por causa da sua misericórdia, ele resolveu não matar alguns e dar uma saída. E levantou uma serpente para que o indivíduo que fosse picado pelas serpentes olhasse para aquele sinal e fosse salvo. E aí então ele demonstraria gratidão, porque ele sabe que, era, que sendo rebelde merecia morrer, mas houve uma saída, uma graça. Da mesma forma, Nicodemos, todos os homens são condenados, é impossível herdar o reino de Deus. No entanto, isso apregou a necessidade de que um homem, de que o Filho do Homem tenha que ser levantado, para que alguns possam chegar ao céu. É isso que Jesus está dizendo a ele. Que essa necessidade de salvar alguns da morte é a necessidade que tem do Filho do Homem, salvar alguns da condenação. É necessário. É necessário porque aquele que crer nele vai receber a vida eterna. É um milagre. E indo para as nossas conclusões desse último tópico, eu quero aplicar em mais um item. Durante a semana, às vezes, nós sempre conversamos, o pastor Wallace e eu já comentei com ele essa semana, a gente está sempre compartilhando nossos estudos e nossas devocionais, porque nós aplicamos na nossa vida primeiro, antes de pregar aqui na igreja. E mencionei isso nessa semana, de que o cristão, eu acho que, sem querer julgar, generalizar tudo, mas talvez seja o grupo mais arrogante que há, de forma, olhando a grosso modo. Eu, como muitos aqui são militares, servi o quartel, e no quartel lá o tempo de escola militar, aquele seu companheiro, ele daria a vida por você, ele levaria um tiro por você. É companheirismo, é uma amizade assim, é um incrédulo. Eu pratiquei artes marciais por 15 anos, e o UFC não é arte marcial é que ele tem respeito. Ninguém fica encarando o outro, insultando, isso aí é um absurdo. Mas aquela cultura da arte marcial que tinha antes da minha conversão, que o indivíduo há um respeito, se tornam amigos íntimos, mesmo quando tem que ter uma competição, há um respeito um pelo outro, né? Pela pessoa do outro, há um companheirismo. Se você jogar futebol com alguma turma, cria um companheirismo, e eu não sei o que acontece entre os cristãos, que é fácil se tornar inimigos, parece que um gosta de falar mal do outro, que quando não concorda, parece que ele já vira inimigo, ao fulano de tal, ao ciclano, ao pastor, ao diácono, eu não sei o que acontece no meio cristão. Deveria ser o lugar de maior humildade, de maior esvaziamento do ser, mas é onde as pessoas estão se enchendo. Eu sou salvo mesmo. E olham e criticam. Não tem um lugar onde há mais crítica do que talvez na igreja e no meio dos cristãos. Se ele não gosta, muda de igreja. Se ele não concorda, ele se rebela. Ele se revolta. Ele olha, ele gosta de um, não gosta de outro. Ah, o outro tem afinidade com esse, com aquele eu não tenho. O cristianismo não pode ser assim. Alguma coisa está errada. Porque se somos salvos, nós deveríamos ter uma consciência, nós somos pecadores, não merecemos nada, temos muito mais do que nós merecemos, porque olhamos para o outro e julgamos aquelas pessoas. Por que nos consideramos melhores do que os outros, se nós fomos recebidos pela graça, que deveria nos causar uma perplexidade, que o cristão deveria ser humilde. Ele deveria amar todos. Ele deveria servir a todos. Concordando ou não concordando. Ele deveria amar o seu inimigo. É isso que se pede de um cristão. E é o lugar onde mais se tem atrito. Agora, qual será a questão? Será que não houve salvação, uma regeneração divina de verdade? Ou os cristãos sendo salvos abandonaram tanto aquele dia da perplexidade e da salvação que eles se esqueceram, que foram salvos pela graça e começaram a achar que merecem o céu e que são melhores do que as outras pessoas? Não existe fé salvadora. Se você acha que vai chegar ao céu por causa da sua fé, isso é fé na fé. O que existe é fé naquele que salva. Quando nós falamos a fé que salva, estamos falando a fé naquele que salva. Porque fé nenhum salva alguém. Nenhuma. Se não fosse o Salvador, nenhuma religião poderia levar ninguém ao céu. Nenhuma religião pode levar ao céu. Se o homem não pudesse encontrar, se o homem pudesse, essa é a verdade, nós somos tão arrogantes por natureza que se o homem pudesse encontrar salvação sozinho, ele nunca desejaria um salvador. E é por isso que no evangelismo, no evangelho, tem que aterrorizar. E por isso que nós hoje precisamos nos conscientizar, não é porque somos salvos, já somos, que agora nós somos merecedores do céu, continuamos não merecendo. Alguns salvos acham que não têm uma dívida. Sabe por quê? Ah, mas Jesus já pagou a minha dívida. Ela foi paga, mas ela ainda existe. Você não ficou livre. Você não se tornou alguém que não tem dívida. Você tem, ela só foi paga por outra pessoa. Você continua devedor. E às vezes nós nos esquecemos disso. O meu pecado causa uma dívida diante de Deus que eu mereço por ela ser condenado. Eu só não serei pela graça porque alguém, lá no dia do juízo, eu vou chegar diante de Deus e aquela dívida está lá e dizendo, é Deus, eu mereço a condenação, mas eu vou olhar para alguém que diz, não, mas eu já paguei. Mas eu continuo merecendo o inferno. E às vezes nós nos esquecemos disso. que não apenas fomos, mas ainda somos salvos apenas pela graça. Nossa vida não melhorou, não nos tornamos melhores. Quem entendeu salvação sabe, viverá em humilhação, em constante mudança de vida. Se a fé é um milagre, este milagre tem que causar perplexidade. Sua fé é quem nós somos diante de Deus. Quem entendeu isso não pode ver do mesmo jeito diante de um Deus tão gracioso. A fé é quem Deus é. Nós não olhamos mais para Deus do mesmo jeito, como um homem dando presentes para a humanidade. Nós olhamos Deus de outra maneira. E a fé é o evangelho que nós conhecemos, o evangelho que salva e aquele que nós pregamos. Não diminua o evangelho para a pessoa se adequar a ele. O evangelho que salva é o mesmo evangelho que condena. É o mesmo. Se a fé é um milagre, ela é um milagre porque ela é impossível ao homem, porque ela não é uma consequência natural que os homens vão alcançar por natureza. E se é um milagre, causa perplexidade, e esta perplexidade nos faz entender o dom, a dádiva, a salvação que recebemos. E esta perplexidade nos faz perceber a necessidade de um Salvador. Nós contemplamos alguém que nos salvou. E continuamos precisando dele, porque somos salvos pela graça, mas só pela graça. Não nos tornamos merecedores ainda. Ainda continuamos não merecendo. E é por esta consciência que nos faz exaltá-lo. Se há fé genuína, se há regeneração divina, então deve haver mudança de vida. Eu pergunto a você para concluir esta reflexão, eu queria que você respondesse essa pergunta agora a Deus. É a terceira mensagem explicando a narrativa do diálogo entre Nicodemos e Jesus. E Nicodemos concluiu bem, e um dia ele se rendeu, foi alcançado. A minha pergunta a você hoje, que já compreende o que Deus comunicou pela sua palavra, é: o que a salvação causou em você? Se não causou nada, comece a se preocupar. E hoje? O que a salvação causou em você? Só mudou você de religião? De igreja? Fez você pertencer a uma igreja agora chamada evangélica? Você passou a frequentar os cultos? Às vezes eu pergunto para alguns salvos em aconselhamento, se você é um salvo, o que a salvação mudou na sua vida? Alguns me dizem, eu tive paz. Depois da minha salvação, minha vida melhorou. Depois que a minha salvação, meus problemas acabaram. Isso não é um bom testemunho. O melhor testemunho é, quando eu fui salvo, nunca mais eu fui o mesmo. Talvez até a minha vida piorou, eu teve mais sofrimentos. Mas eu nunca mais consegui ver o mundo da mesma maneira. Eu nunca mais consegui pensar da mesma maneira, sentir da mesma maneira, porque houve uma coisa que eu não posso explicar. Este é salvo mesmo. Agora, quando o testemunho é eu era pobre e fiquei rico, não é um testemunho de salvação. Porque a regeneração não torna ninguém rico. Tinha tanto medo, depois eu tive paz. Você teve paz porque você se conscientizou que não vai mais para o inferno. Então você só tinha medo de ir para o inferno e agora está achando que vai para o céu. Se a salvação não te fez render-se a um Deus em adoração, a um Salvador, a exaltar a graça, o tamanho dessa graça, comece a questionar a sua fé. E se você foi um salvo, se você já reconhece, eu sei, houve uma mudança espiritual na minha vida. Aí eu devo perguntar, então, o que a salvação ainda causa? Porque muitos foram salvos, mas aquela perplexidade diante de uma salvação imerecida foi esquecida e agora ele se acostumou achando que ele merece. Ele já voltou a ficar cheio de si. Já voltou a viver sua vida como qualquer homem natural. O que a salvação causou? E o que ela ainda causa? E se a sua resposta não for positiva diante de Deus, comece a traçar um plano de mudança. Vamos orar?